As coisas do Espírito só podem ser entendidas se você provou. Ou seja, se você já nasceu de novo, seu coração de pedra foi tirado, você é capaz de entender quando eu falo de ser teu coração aquecido, porque você já teve o coração aquecido. Então veja, é muito difícil ensinar as coisas do Espírito se você ainda não provou o novo nascimento. Mas para quem já nasceu de novo, na hora que eu falo aqui de um coração aquecido, ele fala, já senti isso. Ah, agora eu estou entendendo, já tive essa experiência. Não é? Então, as coisas de Deus é uma questão de testificar. O que é novo, às vezes, é só a maneira de falar, a ilustração que se usa. Então, muitas vezes você fala, puxa, ouvi o pastor falando tal coisa, eu nunca tinha ouvido daquela maneira, mas o conteúdo que ele falou, você já sabia. Não importa o conteúdo que o pastor fala, você já sabia no seu espírito. O que você não sabia é aquela história que aconteceu lá no livro de Crônicas, né? Você não sabia dessa história. Mas quando você ouviu o pastor pregando, a verdade que ele compartilhou, você já sabia. Por quê? O Espírito nos ensina todas as coisas aonde? No nosso espírito. Isso é cristianismo. Então, pastores, mais do que todos, têm que ter essa percepção, têm que ter essa clareza. Não para ficar controlando os irmãos, nem ameaçando. Ok? Você tem que ter aquele bom senso de saber que criança, você não exorta ela para crescer. Você sabe disso? Ô, irmão, vamos crescer. Entendeu? Você não exorta a criança a crescer, você alimenta ela, dá comida para ela. Dê comida para a criança que ela vai espontaneamente crescer. Apenas mandar crescer não resolve. Então eu contei para você aquela história do irmãozinho que estava dirigindo louvor e que ele já era cantor antes. E ele chegou dizendo, eu sei como levantar uma plateia. Então, essa é a conversa de criança. Crianças é que estão brincando com as coisas sérias. Entendeu? Não adianta eu exortar ele e dizer, irmão, você está com a carne, você é carnal, Deus vai fazer isso. Não adianta. Ele precisa de sentar numa sala de aula, fazer o cursão, e talvez enquanto está ouvindo ele fala, não, mas já fiz bobagem demais, meu Deus do céu. Isso faz parte do crescimento, é perceber os equívocos. Então você não tem que estar o tempo inteiro, né, chateado porque um irmão está na carne, porque ele não está fluindo no espírito. Não, eu preciso de alimentar. Eu vou alimentar o meu povo, eles vão crescer e eles vão fluir pelo Espírito de Deus. Amém? Muito bem. Nessa segunda aula, nós vamos ver as funções do Espírito. Então, pela palavra de Deus, e como eu disse, pela experiência, sabemos que o homem tem três partes, Espírito e alma e corpo. Amém? Diga, eu creio que o homem tem três partes, Espírito, alma e corpo. Preste atenção nisso. Nós fazemos questão de começar falando do Espírito, porque é isso que você é. Diga, eu sou um Espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você não é o seu corpo. Ok? Você não é o seu corpo. Você é o seu Espírito. E o Espírito é a parte com a qual nós temos contato, comunhão com Deus. Nós já vimos que Deus é Espírito. E para ter comunhão com Deus, que é Espírito, eu tenho que exercitar também o meu próprio Espírito. Ok? Por isso, então, Deus criou você com o Espírito. Mas também você tem uma alma. O que é a alma? A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. Não é? É a parte da nossa personalidade, do nosso eu. É a sede da nossa vontade, das nossas emoções, memórias, lembranças, desejos. Tudo isso procede da alma, o centro da personalidade. E o corpo, obviamente, é essa parte física onde estão os sentidos do corpo. Você sabe, quando a Bíblia fala do crente carnal, uma das traduções possíveis da palavra carnal é sensual. Mas não é sensual no sentido de sexo, ok? É sensual no sentido de sentidos do corpo. Então, aquele que vive pelo que ele ouve, cheira, vê, toca, ele é um crente sensual. Mas aí, como em português sensual pode significar também alguma coisa ligada a sexo, não é? Então, colocaram a palavra carnal, que está ótima para nós. Ok? Mas só para você entender que na cabeça de alguns irmãos, o crente carnal é aquele que vive no pecado, não necessariamente. Um crente carnal, inevitavelmente, em algum momento, vai tropeçar e vai cair no barro. Porque ele vive confiado nos sentidos do corpo e da mente. Ele confia no que ele vê, no que ele toca, ele confia na força dele, no que ele pode fazer. Ok? E por isso é tão importante entender essas partes dos homens, do homem. Quer dizer, você só é espiritual se você vive pelo seu espírito. O espírito humano tem três funções. Digo, meu espírito tem três funções. Intuição, consciência, comunhão. Diga, intuição, consciência, comunhão. Vamos ver cada uma delas. Então, a primeira função é a função da intuição. 1 João 1,20 diz: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. O que, que significa a palavra unção aqui? Bom, na verdade não tem esse versículo aí no PowerPoint. Abre a sua Bíblia. Na apostila tem. Eu esqueci que está com a apostila na mão. Então use sua apostila. A palavra unção aqui é apenas uma outra palavra para Espírito Santo. Ok? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a unção sobre nós. Ok? É a unção habitando dentro de nós. Agora preste atenção. O texto diz: todos possuís unção que vem do santo e por isso tem conhecimento. Onde é que é esse conhecimento que o Espírito concede? É na mente? Não, é na intuição. O que é intuição, então? Intuição é você saber algo sem a participação dos seus sentidos. Você apenas sabe, mas não sabe porque alguém te contou, porque você viu, porque você tocou. Você sabe porque sabe. Como você chegou a saber? Não sei, é uma convicção. Ok? Então, intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer ou de saber algo independente de qualquer influência. Você apenas sabe. Ah, pastor, mas esse negócio é um negócio muito perigoso. Você sabe, tem muita coisa perigosa na vida. Mas você não vai deixar de fazê-las. Você vai continuar fazendo. Porque é assim que pessoas sensatas fazem. Então, você vai cometer erros, às vezes, seguindo a intuição? Vai. Mas há uma coisa maravilhosa com relação a isso. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se você honestamente está querendo andar seguindo o Espírito não vai deixar você enganado. Mas ele vai deixar você perceber. Perceber quando às vezes você interpretou mal, né, a sua percepção. Mas você não deve ter medo de prejuízo, porque você nunca mais pode ter prejuízo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Todas as coisas. Tudo vai, no final das contas, fazer você sair ganhando. Depois, no verso 27, diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção, então, ela ensina você a respeito de todas as coisas. Então, nós já vimos, não é? Que a intuição é saber sem a participação de uma informação, de um conhecimento exterior. Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14 que as coisas do Espírito são entendidas, percebidas no Espírito. E lá em Marcos 2,8, tem como projetar, tirar? Marcos 2,8, não tem esse versículo aí? Muito interessante, Jesus está ali numa casa, ele está prestes a fazer um milagre de um paralítico que foi descido pelo telhado, pelos seus amigos. Só que antes dele curar, ele fala o que paralítico? Ele diz: filho, seus pecados estão perdoados. Mas aí, olha o que diz. E Jesus, percebendo logo por seu espírito, como é que ele percebeu, irmãos? É pelo Espírito Santo? É a espírita minúscula, pelo seu próprio espírito. Veja, Jesus percebe no espírito. Os fariseus fazem o quê? Eles fazem o quê? Arrazoam. O que significa o verbo arrazoar? Vem de qual palavra? Razão. Arrazoar vem de razão. Razão significa o quê? Mente. Lógica. Então, fariseu usa a mente. Jesus percebe no espírito. Homens de Deus percebem no espírito. Homens carnais apenas arrazoam. Às vezes é difícil se você tem no seu presbitério pessoas que não são espirituais, porque eles só sabem arrazoar. Crianças só sabem arrazoar. Fariseus só sabem arrazoar. Só sabem analisar com a mente. ver os prós e os contras, analisar o certo e o errado. Mas Jesus percebe no Espírito. Eu quero ser como o Senhor Jesus. Essa percepção no Espírito é pela intuição. É pela intuição. Ele sabe o que está acontecendo. Presta atenção, nem tudo que você percebe no seu espírito, você deve dizer para outra pessoa que você está percebendo. Mas você deve agir com base no conhecimento. Então, Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Que ele está curado ou que os seus pecados estão perdoados? Você vê, Jesus não ficou falando: eu sei o que você está pensando, eu sinto no meu espírito. Você vê que nós gostamos de uma coisinha mística, não é verdade? Estou sentindo. Você está razoando na sua mente, não é? Eu não. Não minta. Aí vira uma confusão com o outro, porque eu falo que está, ele fala que não está, quem sabe o que está acontecendo? Homens de Deus não fazem isso. Entendeu? Homens de Deus atacam o problema com base no conhecimento recebido sem nenhum tipo de discussão. E sem nada místico. O Senhor não falou: olha, eu senti algo aqui agora, eu vou corrigir um problema. Não, o Senhor não chamou atenção para si. Ele jogou o problema na mão do fariseu. O que é mais fácil? Me fala. Dizer: levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Não é? Jesus sabia que eles estavam pensando: quem que pode perdoar pecado se não for Deus? Se não é Deus? Não é? Mas aí ele fala: para que você saiba quem eu sou, eu vou dizer para ele, então, levanta e anda. Uma vez que ele levantou e andou, significa que o pecado foi mesmo perdoado. E se eles estavam arrazoando que só pode perdoar pecado quem é Deus, eles têm agora que admitir que tem algo errado, ou com a lógica deles, ou então com o que eles estão vendo: Jesus, aquele galileu, de fato é Deus e pode perdoar pecado. Que coisa extraordinária, não é? Então, veja, quando você tem percepções no Espírito, e você valoriza, por isso que é muito comum, é frequente a gente ouvir irmãos dizendo depois de um problema: eu sabia disso. Já aconteceu com você alguma vez isso? Eu sabia disso. Ah, algo estava me dizendo que era desse jeito. Isso é o conhecimento intuitivo. Essa é a maneira como nós conhecemos as coisas de Deus. É pela intuição no Espírito. Nós valorizamos a intuição, mas nós não saímos por aí discutindo assuntos com base na intuição. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando vamos discutir algum assunto, discutimos só com base no que a pessoa diz, no que o outro fala, ok? Mas você não ignora o que você sabe. Você sabe o que você sabe. Você sabe muito bem o que é que está acontecendo. Deus pode revelar o coração do outro para você. Deus pode mostrar motivos, Deus mostra posturas, Deus mostra orgulho, soberba, mas Deus mostra às vezes o coração quebrantado, contrito, apesar da aparência dele ser estranha, você percebe que não é. Homens de Deus exercitam o Espírito. Quando eu vou sentar para aconselhar, o que eu faço hoje, infelizmente, raramente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é aconselhar, né? Mas não é aconselhar com psicologia, é aconselhar com a verdade do Evangelho. Mas uma coisa interessante, toda vez que eu sento, eu sempre oro ao Espírito: Senhor, me mostra o Espírito dessa pessoa. É interessante como rapidamente eu tenho a percepção do que vai lá dentro. Mas eu não fico dizendo para ela: olha, eu estou sentindo no meu espírito que você está... Não, eu não falo nada disso. Eu apenas trato o problema com base no conhecimento recebido. Então, se eu percebo que ela tem mágoa, eu não fico falando: eu sinto que você tem mágoa. Não, eu apenas trato o problema. E a pessoa é abençoada. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, não é um tipo... Essas coisas, às vezes, elas tendem a se tornar brinquedo de criança. E nós, às vezes, queremos fazer as coisas com base nisso. Então, por exemplo, Jesus sabia que Judas roubava na tesouraria? Sim ou não?
Sim.
Por que ele não tirou Judas? Se ele sabia e não tirou, como é que é chamado esse crime aí? Prevaricação. Então, o político sabe que tem o outro que está roubando. Se ele permite o outro ficar lá, ele está fazendo o quê? Prevaricando. É palavrinha feia, mas está aí, você aprender. Você está sendo cúmplice do erro. Então, Jesus, se ele sabia que estava roubando e não fez nada, então ele teria errado. Mas como sabemos que ele nunca pecou, por que ele não tirou Judas? Deixou Judas lá na tesouraria? Porque ele não tinha provas. Ele não tinha provas. Se ele tivesse a evidência, ele poderia dizer: Judas, olha o que você está fazendo, está roubando, você não pode ficar aí, vou ter que tirar. Entendeu? Mas não tinha provas. Mas ele sabia. Ele sabia. Aí você diz, mas como assim, pastor? Deus mostrou para ele. Sim, eu penso que ele mostrou para te ensinar que você não toma decisões a respeito de pessoas baseado no que você sente no espírito. Eu vou tirar você da tesouraria que eu estou sentindo que você está roubando. Isso é calúnia. Qual que é a prova que você tem que eu estou roubando? Não tem, eu senti no meu espírito. Entendeu? Então isso é muito comum acontecer. Eu já vi com os meus olhos, já vi isso acontecer um dia, eu estava numa reunião, eu me converti numa igreja tradicional, bem tradicional. Mas depois, ela renovou, era assim que se dizia naquela época, virou pentecostal. Mas o negócio virou uma festa na igreja. E aí, tinha reuniões, e nós queríamos na reunião o quê? Profeta, a gente adorava profeta. E um dia, a profeta chegou para o irmão e falou, Deus me mostrou você, você está em adultério. Aí o irmão levantou e falou, você vai ter que provar agora o que você está falando. Presta atenção, é provável que ele tivesse mesmo em adultério, mas ele não quis confessar, ela não tinha prova. O que poderia até acontecer com ela? Ser processada. Poderia ou não poderia? Ser acusada de calúnia. Então, o que o Espírito fala com você é para você, é com você. Você sabe, mas ora para o Espírito te direcionar como agir. Você não faz nada com base em sentimento do Espírito. Nada que eu falo com relação aos outros. Você faz tudo com relação a você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu não vou chegar em alguém dizendo que você sente que ele tem algo errado. Irmão, estou sentindo que você não está bem. Não, estou bem. Irmão, não mente, eu estou sentindo. É chatíssimo alguém assim, meu Deus do céu. Irmão, estou sentindo que você está com problema comigo. Estou, não. Está, sim, eu senti, o Espírito me falou no meu espírito aqui agora. Não, eu não estava, agora eu estou. Estou começando a ficar, por quê? Porque isso é extremamente violador, agressivo, entende? Você está entrando na vida do outro de maneira indevida, não faça isso. Você percebeu que o outro irmão está enfrentando um problema, o Espírito te mostrou isso? Então abençoa o irmão, conforta o irmão, fala a palavra de Deus para ele, ora por ele, mas não saia dando uma de entendido. Entende? Nessas horas, tudo vai cooperar para o seu bem, mas às vezes para cooperar para o bem, antes o Senhor vai ter que nos ensinar. Que coisa, né? Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Amém. Como é que a intuição funciona? Uma maneira fácil de você entender. A intuição funciona por duas palavrinhas: restrição e constrangimento. O Espírito, ele nos guia pela intuição. Esse saber do Espírito é um saber baseado no constrangimento ou baseado na restrição. Então, o que é as duas coisas? Então, ser constrangido é ser levado a algo. Ser restringido é ser impedido de algo. Então, você vai encontrar frequentemente na palavra de Deus isso. A Bíblia fala lá em Atos 20, verso 22, que Paulo foi constrangido a ir para Macedônia. Mas antes de ir para lá, ele estava tentando ir para outro lugar. Mas ele, não dava certo, não fluía. Não acontecia, entendeu? Mas aí ele sentiu a porta aberta noutra direção, então ele foi constrangido aí. Tudo isso acontece no seu espírito, restrição e constrangimento. Não é? O que é essa restrição? É quando o espírito te tira a empolgação de algo. De repente tem que parar, eu preciso parar, tem que ver o que está acontecendo. O espírito está falando comigo algo, então você para e ora ao Senhor, o Senhor vai te instruir. E quando eu falo isso, não é só na vida da igreja, é no seu trabalho. Você está lá no seu trabalho, está fazendo alguma coisa e apareceu uma possibilidade, uma proposta de um outro emprego, mas você sentiu impedido pelo Espírito. Ah, mas tudo mostra que vai ser melhor. O salário é melhor, né? A empresa é maior, tudo parece mais interessante, mas dentro de você tem algo que te restringe, é a intuição do Espírito. Às vezes pode ser o contrário. Não é? Aparece uma proposta de trabalho para você e você se sente constrangido aí, mas o lugar não é o melhor, aparentemente a empresa não é melhor, o salário não está oferecendo nenhuma vantagem, parece que não compensa você mudar. Se você for conversar com alguém, ele vai apenas arrazoar com você e vai dizer, irmão, pondera, o salário é ruim, a empresa é pequena, você está tão bem aqui, fica aqui. Isso é só um arrazoamento, mas você sente dentro de você que deveria ir naquela direção. Pastor, mas se eu for e tiver errado? É como eu te disse, não viva a aventura da vida cristã com medo. Existe uma segurança dentro de você. Está me entendendo? não existe garantia que você não vai errar. O Espírito Santo não vai fazer as coisas no seu lugar, é você que continua fazendo. Você continua escolhendo, você continua indo. Mas o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ok? Agora preste atenção, se porventura você percebeu errado, você atribuiu ao seu espírito uma coisa que na verdade era da emoção, era da alma, mas você pensou que era o espírito, e aí você foi, e você fala, ah, pastor Luiz ensinou esse negócio lá no cursão, esse negócio não funciona. Então preste atenção, não é bem assim, ok? Você se equivocou, fique em paz, o Senhor vai transformar em bênção para você agora. Por quê? Você não foi para lá com a intenção de errar. Você foi sinceramente acreditando que era a direção de Deus. Então, se você foi acreditando que era a direção de Deus, filho, agora vai ter que ser uma bênção na sua vida. Eu me lembro um dia, fui tirar férias lá em Ubatuba, pastor Tomás. A cidade ficou marcada no meu coração. E aí, fomos tirar férias, e o que aconteceu? Era mês de dezembro, final de dezembro, mas choveu torrencialmente. E o hotel que a gente estava começou a inundar, porque deu um problema no mar que ele resolveu vir para cima do hotel. E aí, onde ficava a piscina, ficou tudo sujo e o clima fechado. E quando está assim, numa praia, você fica desanimado. Eu, nós estávamos no hotel, estava com minhas duas filhas lá, e aí tinha um outro pessoal crente. E eles falaram, ei, pastor, você orou antes de tirar férias? Essa é uma pergunta interessante. Falei, olha, eu orei de fato para tirar as férias. E eu quis vir para cá porque eu senti alegria e paz em vir para cá. Meu espírito estava alegre com a minha família de vir para cá. Então, é o seguinte, pode ser que eu errei, mas agora vai ter que ser uma bênção. Ou o sol abre, ou o Senhor me leva para outro lugar, mas algo vai acontecer aqui nesses dias. Por que eu falei isso? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitos nessa hora iam ficar condenados. Ah, é mesmo, eu não orei, a mão de Deus está pesando agora. Foi ele que mandou um anjo, fechou os céus, as comportas se abriram. O Senhor está chateado. Presta atenção, o Senhor está chateado com você, não. Mas ele é um pai que te ensina. Em paz, viva em paz na presença de Deus. E em paz ele vai te conduzir a toda a verdade. Está curioso saber o que aconteceu? O que aconteceu? Um irmão me ligou de uma cidade próxima lá e falou, pastor Luiz, fiquei sabendo que você está por aqui. Eu falei, tô. Ele falou, você não quer vir testemunhar aqui domingo à noite? É, eu vou te pagar um hotel 5 estrelas, você mais o quê? Você pode ficar aqui uns 3 ou 4 dias e lá em São José dos Campos. E aí fomos para lá, num hotel 5 estrelas, com piscina aquecida, com sauna, não sei mais o quê, sala de jogos. A chuva não passou, mas a bênção veio assim mesmo. Aí eles pagaram tudo. Qual o preço tinha que fazer? Testemunhar domingo à noite. Mas isso para mim não é trabalho. Eu me divirto com isso. Fui para lá, preguei domingo à noite, fiquei até quinta-feira num hotel 5 estrelas. E o que eu estava não era. Era um hotel mais barato. Então presta atenção. Deus faz da maneira como Ele quer fazer. Mas entenda, procura sentir no seu espírito. Sempre vai ter uma voz querendo condenar você. Mas fica em paz na presença de Deus. Então a intuição se manifesta por restrição e por constrangimento. Restrição é a sensação de que algo não deve fazer, não deve ser feito. Constrangimento é algo que está te empurrando para fazer. Me sinto impulsionado a fazer, estou incomodado para fazer, não sai da minha cabeça. Toda hora eu sinto que eu devia fazer. Vai lá, faz, filho. Aprende a ouvir. Ontem mesmo alguém veio me procurar depois do culto, porque ouviu um pedido de oração do pastor Naul lá para uma irmã que está com câncer. E quando ela ouviu aquele pedido, ela sentiu no coração dela, eu tenho que ir lá orar. Ela me pergunta, pastor, será que é de Deus? Eu falo, irmã, presta atenção, desde quando o diabo está falando para alguém, vai orar? Ele tem agora um novo grupo no inferno para levar os crentes a orar? Não tem. Então presta atenção, daí você já tem uma evidência de que isso não pode ser do diabo, é o Espírito falando com você. Eu falei, se amanhã você continuar com esse mesmo encargo, vai orar, espera só até amanhã. Hoje cedinho ela me falou, eu vou lá e Deus vai curar ela. Eu falei, eu tenho certeza, porque se o Espírito mandou você ir lá orar, o Espírito não manda orar por orar. Quando ele manda orar é porque ele já ouviu a sua oração. Ele já ouviu, vai lá, você vai ser abençoado. É você sentir o quê? Constrangido a fazer algo. Amém, meus irmãos? Eu me lembro um dia, Isso tem muitos anos, e eu estava num seminário de cura interior. Uma coisa que eu nem acredito, mas fui, porque naquela época a gente não tinha muita escolha para onde ir, né? E aí, estando lá no seminário de cura interior, e essas coisas todas naquela época fluindo na minha vida, né? Isso foi mais ou menos 92, 93, e aí eu olhei para o lado e vi um irmão. Eu não conhecia, um rapaz bonito, alto, 2 metros de altura, e eu me veio esse saber no meu espírito, ora por ele. Ele tem conflito homossexual. Como é que eu sei disso? O cara é efeminado? Não. Pessoa como qualquer outra, nenhuma diferença. Espiritual parecia tão intenso. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, não vou nem morto. Falei, não vou, como é que eu vou falar um negócio desse? Mas você sabe, eu fiquei no seminário primeiro dia, segundo dia, encontrava com o irmão, eu me sentia totalmente impelido a conversar com ele. Aí, eu falei, eu vou, o que eu posso fazer? Eu vou lá orar com ele. Eu cheguei perto dele para orar com ele, eu falei, irmão, seguinte, olha, você não me leve a mal. Porque você sabe, você poderia chegar lá dizendo, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. A pessoa já ajoelha no chão e ergue a mão. Não, você não precisa de ter essa segurança celestial, não. Você pode ser gente comum. Eu cheguei e falei, irmão, é o seguinte, você não me conhece, eu também não te conheço, não quero que você fique ofendido comigo, com o que eu vou te falar, mas assim, eu volto a dizer para você, por favor. Eu falei, é o seguinte, eu estava ali, o Espírito falou comigo que você tem um conflito, olha, eu vou te falar de novo, eu não quero que você fique chateado, mas assim, que você tem um conflito homossexual. Na hora que eu falei isso, os olhos ficaram vermelhos e ele começou a chorar. Eu falei, pois assim diz o Senhor. Brincadeira, não fiz isso não, mas deu vontade. Porque aí veio a segurança, lá, oh Deus, é verdade, ah Jesus, obrigado. O Senhor não passou, não deixou passar vergonha. Imagina se ele falasse, rapaz, olha para mim, você tem cara de gay. Eu ficaria tão envergonhado, mas o Senhor me livrou do mal naquele dia. E era realmente, eu orei com ele, foi uma bênção. E tenho certeza que eu não orei por acaso, né? Foi o Espírito que moveu para orar, porque Deus queria fazer um milagre na vida dele. Então, você vai ter percepções, todo crente tem, está me ouvindo? Por isso, todo crente pode profetizar. Você converteu agora, você pode ter, não importa se é homem ou se é mulher, não é? Às vezes as mulheres são mais sensíveis a essa percepção, mas não significa que os homens não a têm. O Espírito é o mesmo no homem e na mulher. Todos nós podemos ter essa restrição e esse constrangimento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Outra diferença que eu já mencionei é entre conhecer e entender. O Espírito conhece, a mente entende. O Espírito conhece, ele sabe, mas a mente depois é que traduz o que foi. Então é muito comum você encontrar irmãos dizendo, eu sei isso que está falando, eu sinto de Deus, só não consigo explicar. Já ouviram isso? Só não consigo explicar. Por quê? Porque há um período, né, de amadurecimento antes que você seja capaz de explicar uma verdade espiritual. A nova aliança, lá em Jeremias 31:4, diz, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Olha que coisa interessante. Todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Todos me conhecerão. Isso é uma cláusula da nova aliança. Então, todo crente conhece as coisas de Deus, sim ou não? Mas todos eles são capazes de explicar essas coisas? Não. O conhecer é uma percepção. Você sabe. E quando você ouve alguém falando, você fala, isso aí é Deus, isso é de Deus, isso é uma verdade, é, com certeza é verdade. O seu espírito tem o testificar, isso é o conhecer. O entender é um processo. Então, se você já é um obreiro, um pastor, você precisa avançar para também entender. Amém? Esse conhecimento intuitivo também é chamado de revelação. Ok? Então, se você vem de uma igreja pentecostal, nós não usamos aqui a palavra revelação do jeito que eles usam lá. Na igreja pentecostal, revelação é quando alguém que tem o dom da palavra de conhecimento, ele sabe de alguma coisa, né, na vida de alguma pessoa que está ali. Isso é um dom, é maravilhoso. Então, eles chamam que a pessoa revelou, né? Ela teve uma revelação. Tem sentido a palavra nesse contexto, mas nós não usamos ela assim. Nós usamos o sentido das epístolas de Paulo. Paulo, todas as vezes que fala a palavra revelação, é no sentido de conhecer a palavra, mas não é conhecer com a mente, é conhecer com o coração, no espírito. É uma verdade que explodiu no seu espírito. Isso acontece aonde? Na intuição do espírito. Segunda função do espírito é a função da consciência. O que é a função da consciência? Consciência é discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, nem segundo os critérios da lei do Velho Testamento, mas simplesmente por uma sensação do Espírito. Sensação do Espírito. Em Romanos 9:1 diz assim, Paulo dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, mostrando que a consciência está no Espírito, porque o Espírito Santo está no nosso Espírito. Em Atos 17:16, quando Paulo estava em Atenas, ele diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Esse revoltar aqui é uma sensação no espírito de aversão a alguma coisa, ok? Isso é no espírito, é a consciência funcionando. E por que Paulo tinha o seu espírito revoltado? Por causa da idolatria. Então, o que a consciência no espírito faz? A consciência testifica que algo é errado, não é? Aprova, reprova, confirma, recusa ou aceita algo. Isso não é fruto de uma lógica, não é fruto de um conhecimento, de uma análise, de uma ponderação. Não, é uma sensação. Ok? Em 1 Coríntios 5, verso 3, eu acho que esse não está na apostila. 1 Coríntios 5, verso 3, diz assim, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Sentenciar é o seguinte, já decretei que algo está fora, errado. Paulo fez isso como? No espírito, pelo espírito, presente em espírito, concordando com a consciência dos irmãos. Então, o julgamento que a consciência faz não é esse julgamento do ímpio, ok? Ah, aquela luzinha que acende, ou aquela sirene que apita quando a pessoa peca. Não, o crente não vive assim. O crente vive por um saber espiritual, ok? E nem sempre está ligado com o que as pessoas normalmente consideram bem ou mal, certo ou errado. Nós vivemos por uma sensação do Espírito. Nesse sentido, o Espírito pode deixar um novo convertido fazer certas coisas e não me deixar fazer. Não me dá conforto para fazer. Entende? Tem irmãos que fazem, mas eu não faço. Pastor, por que você não faz? Porque é proibido? Não, eu sou livre. Eu não vivo debaixo de proibição. Mas o meu espírito rejeita certas coisas. Rejeita certas coisas. Não é? Então, encontrei uma vez um irmão, estava com uma pilha de DVDs. Véspera de feriado, ele ia ficar na casa dele, devia estar um clima desse jeito, ele ia assistir filme. O dia inteiro. Cada filme dura em média 2 horas, então ele ia ver aí uns 6 filmes, 7 filmes por dia. Veja bem, tem alguma coisa na Bíblia que proíbe isso? Tem alguma proibição disso? Do ponto de vista dos homens, da lei dos homens, tem alguma proibição sobre isso? Não tem. Mas quando ele falou que ia fazer isso, alguma coisa dentro de mim revoltou. Não por ele, por mim. Como se o Espírito me dissesse, você não. Você cai fora disso. Você tem mais coisa para fazer do que isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então veja, isso é a sensação do Espírito. Eu não posso ficar colocando sobre ele a minha sensação. Eu posso dizer para ele. Fala, irmão, não seria melhor pelo menos pegar um filme evangélico? Ou não seria melhor, quem sabe, você ir passear numa fazenda, andar a cavalo, nadar, alguma coisa? Você não acharia melhor? Eu poderia ter falado isso para ele, mas eu não posso dizer para ele, irmão, que coisa pecaminosa. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou sendo apenas legalista. Estou apenas seguindo a lei. Mas nós seguimos a lei. Nós seguimos o Espírito. O Espírito da liberdade ou não. Eu me lembro, quando ainda namorava, naquela época a gente namorava, viu? Não tinha essa palavra. Então, eu namorava minha esposa, com quem depois eu vim me casar. E eles começaram a fazer, eu era líder dos jovens E eles começaram a fazer essas coisas na época, porque eu não sei quantos são dessa época, mas foi quando apareceu videocassete por aqui, no Brasil. Tinha consórcio para comprar videocassete. Quem é dessa época? Aleluia. Então, uma época boa aquela. Então a gente era empolgado. Você nem sabe o que é videocassete, nem sabe o que é um cassete, mas fica em paz, você não vai precisar disso mais nunca. Mas a fita era um negócio grandão assim, ela tinha uma fita magnética dentro, né? E onde era gravada a imagem, um negócio muito fascinante. E como apareceu aquele negócio, tudo novidade, eles criaram na minha igreja a noite do vídeo. Os jovens criaram, noite do vídeo, onde eles iam assistir vídeo a noite inteira. E aí, o que aconteceu? Eu até fui. Eu e a minha esposa, na época não era minha esposa, nós fomos. Quando eu sentei, que eles ligaram, eles colocaram várias televisões ligadas em série, assim, um negócio interessante. Na hora que ligou a televisão, dentro de mim, o Espírito falou, você não, você pode ir embora. Eu falei, mas eles estão aqui. Todo mundo está aqui assistindo. Até o fulano, o Beltrano estão aqui, eles estão rindo muito. E o Senhor falou, você não. Eu fui embora. Falei para minha esposa, eu vou embora. E ela foi embora comigo também. Não é? Ela nunca entendeu por quê, porque eu não contei para ela. Por que eu não quis contar? Porque aquilo foi algo que Deus falou para mim. Por que ele falou para mim? Porque eu viria a ser pastor logo em seguida. E o que se espera de um pastor é que quando ele fala, as pessoas deem crédito ao que ele fala. Mas se ela ficou 8, 10 horas vendo o vídeo cassete com você, sua palavra vai perder importância para ela. E o Senhor estava zelando a palavra dele na minha vida. Entende? Então, o Espírito pode também te proibir coisas? Pode. E pode liberar para outros. A mesma coisa. Agora, tem coisas que a Bíblia fala que é pecado, então você não discute, o Espírito não vai dizer que não é pecado nunca. Ok? Mas é que as pessoas, elas sabem, mas elas querem colocar você na encrenca. É verdade ou não é? Então, quantas vezes já teve irmão que chegou em mim e falou, pastor, que você acha, é pecado ou não ir no Paraguai? Eu falei, não, o Paraguai é um lugar de Deus, você pode ir quando você quiser. Não, pastor, você não está entendendo, eu queria trazer algumas coisas do Paraguai para vender. Eu falei, não sei, eu realmente não sei te dizer se está certo ou se está errado. Mas vamos perguntar para o Espírito Santo? Aí passa a mão no ombro, Espírito Santo, mostra para nós agora, é errado ou não? Ela deve ir ou não? Em nome de Jesus, amém. E aí, irmão, sentiu alguma coisa? Ai, pastor, não sei, estou em dúvida. Eu falei, então, Deus já falou. O que não vem de fé é pecado. Se tem dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse. Deus já respondeu. Não, pastor, eu queria saber uma opinião. Não, você quer minha autorização. Para quando Deus vier tratar com você, você fala, o pastor Aloysio que deixou. Então, não vou cair na sua, ok? Então, siga a sua sensação. Ele sabe, mas ele está em conflito. Por que ele está em conflito? Porque ele não quer obedecer a consciência. Ele não quer obedecer. Ele quer fazer do jeito que ele quer. Porque ele está achando que é o melhor. Mas ele, dentro dele, ele sabe das coisas. E, às vezes, Deus vai deixar ele... Deus vai ensinar para ele de outras formas. Né? Há muitas situações que o Senhor vai ensinar. Mas que ele sabe, sabe. É verdade ou não é, irmãos? Ele sabe. Então, isso é muito comum, irmãos, fazerem isso com a gente, não é? Quando a gente vê na Bíblia, oh Deus, eu me esqueci totalmente o PowerPoint aqui, ok, aleluia. Então, frequentemente a nossa consciência condena coisas que a mente não vê problema, é o que eu estou dizendo. A pessoa, não tem nada a ver, não é? Não é obsceno, não é pornográfico, qual que é o problema de eu ficar vendo o filme? Então, não tem problema, então vê. Entendeu? Mas quando ele faz as ponderações, ele está seguindo o Espírito ou está seguindo a mente? A mente. Ele está arrazoando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, veja bem, eu vou dizer, eu não posso ficar falando para o irmão, irmão, é pecado ver televisão. Porque é pecado ver televisão? Não, eu não posso ficar criando códigos de conduta para os irmãos, porque isso não é cristianismo. O cristianismo é ele exercitar o Espírito... Porque ele sabe quando algo é e não é. Então, veja bem. Quando Deus colocou o homem no Éden, ele colocou a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Essas duas árvores nos mostram dois princípios de vida. A árvore do conhecimento, ela anda pelo bem e pelo mal. Bem e mal. Não é, a árvore não é a árvore do conhecimento do mal. Não é a árvore do conhecimento do pecado só. Não, é do bem e do mal. Então, pessoas que andam por essa árvore, elas ponderam o bem ou o mal de algo. Como é que você sabe que está andando pela árvore do conhecimento? Quando você simplesmente arrasoa. Simplesmente isso. Isso vale para qualquer decisão. Vamos pensar nas mais básicas, elementares e pequenas, né? Você está de frente no cinema, tem lá um filme, e como é que você decide se entra ou não? Ah, pastor, não é pornográfico, não tem cena erótica, não tem isso, não tem aquilo. Então, eu posso. Quando você faz isso, você usou qual árvore? Conhecimento do bem e do mal. Você avaliou o bem e o mal, põe na balança e falou, então eu posso. Mas como é que o homem espiritual faz? Ele vai pela árvore da vida. O que é vida? Vida é a sensação interior. Você chega diante, olha e você sente o seu espírito. Se o seu espírito, não estou com vontade disso, não quero isso. Aí você não vê. Mas alguém te pergunta, pastor, por que você não está vendo? Porque é pecado, porque é proibido? Não estou vendo porque eu não quero. Só isso. Eu não quero. Algo dentro de mim não combina com isso. Então eu obedeço. Eu vivo em harmonia com isso. Vocês estão compreendendo? Esse princípio vale para decidir também sobre um trabalho, um emprego, entendeu? Ou até mesmo irmãos que são obreiros e que querem ir para outra cidade. Como é que você decide essas coisas? Com base em quê? Arrazoamento. Cidade é boa, muita gente, cidade rica, tem praia. Ah, só pode ser de Deus. Ah, que é isso? Eu moro aqui no interiorzão, na roça, aqui em Goiás. Agora eu vou chegar num lugar que tem uma praia linda dessa, prédio envidraçado. Esse povo tem que ouvir de Deus. Então veja, ele está seguindo qual árvore? Conhecimento. Ele é pastor, tadinho. Vai levar tanta lambada, mas está seguindo a árvore errada. Aí ele pega e vai. Entende? Mas lá não era o lugar dele. Aí ele vira um Jonas na vida. Está fora do eixo, fora de lugar. Entende? Significa que a vida dele acabou? Não acabou, não. Deus vai fazer com que tudo coopere para o bem dele. Eu só não contei para você que às vezes você sente um pouquinho as coisas. Não é? Por quê? Porque você decidiu baseado só no arrazoamento. Bem, mal, vantagem, desvantagem. Como é que homens de Deus decidem? Homens de Deus esperam pacientemente a sensação do Espírito. Quando o Espírito te dá uma sensação de vá, um constrangimento, eu já te dei essa cidade, aí eu vou. Se o Espírito tira a paz, fala, não sinto. Mas, irmão, não é possível que você não quer ir, olha que lugar. Entende? O Espírito vai mover em você. Isso vale para qualquer decisão. Isso vale para casamento. Vou contar um segredo para você. A minha esposa, que é minha esposa, se aproximou de mim. Ela era costureira. E aí eu precisava de fazer uma roupa para um casamento de um irmão, e aí fui fazer essa roupa com ela. Foi aí que tudo começou. Só que a minha esposa, naquela época, ela era totalmente diferente do que eu acho, ou do que eu achava que devia ser a esposa de um pastor. Sim, porque eu já estava preparando para ser pastor. Então, eu me lembro que ela tinha motocicleta. Isso na minha igreja era quase blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma mulher de motocicleta, era uma grale, um negócio daquele tipo, assim, com a rodona, e ela chegava no prédio da igreja e falava, está amarrado, resistido e repreendido. E ela usava umas roupas muito modernas, o cabelão, né? Então, eu olhei para ela e falei, essa é a última. Eu casei com a última. Mas sabe por quê? E eu falei para ela isso. Até hoje, depois de 30 anos, eu repito para ela, eu casei com você porque Deus mandou. Deus mandou, eu casei que eu queria ser feliz e eu vou casar que Deus mandou. Acontece que eu comecei a sentir alegria com a ideia da última. Eu falei, o Senhor quer me ensinar algo. Eu fiquei achando que não podia terminar o primeiro namoro, terminei e passei vergonha. Agora eu vou ter que engolir a frase que eu falei, que ela é a última. E acabei engolindo, porque quanto mais aproximava, mais o Espírito trazia o testificar. Essa mulher eu separei para você. Mas ela era filha de pastor e tudo mais, tinha outras coisas naturais. Mas veja, em nenhum momento o meu critério natural funcionou. Eu precisei de perceber o Espírito. Perceba o seu Espírito. O cristianismo é algo essencialmente espiritual, aleluia. Então, a terceira função é a função da comunhão. Então, nosso espírito tem três funções básicas: intuição, consciência e comunhão. Comunhão é essa essa relação íntima que o nosso espírito tem com o Espírito de Deus. Então, Deus não é conhecido e nem percebido pelos pensamentos, sentimentos, pela vontade. Deus só pode ser conhecido diretamente pelo coração, só, no Espírito. E a função é de ter comunhão com Ele. Só o seu Espírito pode ter comunhão com o Senhor. Então, é no nosso Espírito, por meio dessa função de comunhão, que nós fluímos na presença de Deus. Amém, irmãos? Tudo que Deus faz a partir do Espírito. Aliás, essa é uma maneira, um princípio para você se lembrar como é que Deus age e como é que o diabo age. Ok? Como é que Deus age? Deus age a partir do seu Espírito para fluir, né, conquistando a sua alma, a sua vontade, até chegar no exterior. O diabo é o contrário. O diabo começa no seu corpo, através das tentações dos olhos, né, do olfato, do tato. O diabo começa fora para entrar dentro de você até atingir o seu espírito. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tudo que é de fora para atingir dentro não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é, começa no espírito para fluir depois para todas as coisas fora. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, se você vai adorar a Deus, comece no seu espírito. Como eu disse, não preocupe com a aparência exterior. Preocupe-se simplesmente em fluir na fonte correta. Como é que você pode exercitar o seu espírito? Rapidamente, como é que a gente pode fazer isso? A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Amém, irmãos? Ele é uma lâmpada que acendeu. Mas o seu espírito tem que ser agora exercitado. Ok? Você nasceu e a obra de Deus no seu espírito hoje está completa. Mas o seu espírito, ele precisa de ser aperfeiçoado. Eu sei que parece um paradoxo, não é? Como é que algo perfeito vai ser aperfeiçoado? Então, eu gosto sempre de usar a ilustração de um bebê que acabou de nascer. Ele é perfeito, mas ele vai ser ainda aperfeiçoado. Então, ele tem todo o corpo dele perfeito, mas ele não sabe falar. A perna é perfeita, mas ele não sabe andar. Ok? Então ele vai ter que aprender uma série de coisas para ser aperfeiçoado. Mesma coisa o seu espírito. O seu espírito já é perfeito, mas você vai ter que aprender a exercitá-lo para que ele seja aperfeiçoado. Como é que isso acontece? Primeiro, pelo quebrantamento. Então, eu mostrei para você lá no começo um gráficozinho simples, onde o espírito é a parte mais interior, depois a alma envolve o espírito e depois o corpo é essa casa onde nós moramos. Então, o espírito é a parte mais íntima, mais profunda do seu ser, mas ele é envolvido pela alma. Nesse sentido, é como se a alma, é como se o espírito fosse o centro da semente. A alma é a casca da semente. Se a casca da semente não se romper, a vida que está lá dentro não pode fluir. Não pode ser liberada, ok? Então, qual que é a maneira como o seu espírito flui? Quando a sua alma é quebrada. Por isso que todas as vezes que você passa por uma situação de quebrantamento, você se torna sensível no seu espírito. Por quê? A casca foi quebrada. Entendeu? A casca foi quebrada. Então, quando a sua alma é muito forte e você vive muito ali pelos seus conceitos naturais, o espírito fica abafado lá dentro. A pessoa é crente, você sabe que ela é crente, mas o espírito está abafado pela alma. A alma tem que ser quebrantada. Como Deus quebranta essa alma? Pelas circunstâncias, portas fechadas, não é? Mas Deus quebranta pela palavra, Deus quebranta na adoração, Deus quebranta pelas circunstâncias também. Então, quando estiver passando por situação de quebrantamento, descansa em Deus, seu espírito vai se tornar mais fluente ainda. Agora, não se iluda. As coisas de Deus não são só no quebrantamento ali, naquela coisa que você fica triste, né? Daquela sensação gostosa. Não, você pode ter também o Espírito fluindo com muita alegria. Você pode, na verdade, dançar no Espírito. Entende? Ser, porque a fonte é do Espírito. Então, como eu te disse, vou repetir, não se prenda à aparência. Segundo, Você exercita o seu espírito pela palavra. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra vai operar em você até o ponto de separar aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito. O que às vezes nós ficamos meio, é como se a água tivesse turva, misturada. Você não consegue discernir com clareza mais o que é do espírito, daquilo que é da alma. Mas a palavra liberada tem poder de produzir essa separação. Por isso é importante você aprender a ouvir a palavra, né? Pega o CD, ouça a palavra. É importante você ler a palavra. É importante você confessar a palavra. Porque à medida que você faz isso, o seu espírito é também liberado. Terceira maneira de exercitar o espírito é orando em línguas. Nós ainda vamos estudar isso com mais calma, com mais detalhes, mas desde já você vai entendendo isso. Por que que orar em línguas exercita o espírito? Porque Paulo disse que se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Mas a mente fica infrutífera. Então, com certeza, essa é a maneira mais prática de você perceber o seu próprio espírito, quando você ora em línguas. E por último, rejeitando a passividade. Vou te dizer um outro princípio para você, vou falar encerrando a nossa aula de hoje. Um princípio claro de você ver a diferença de como Deus age ou o diabo age. Eu falei que uma diferença é que Deus vem de dentro para fora, o diabo é sempre de fora para dentro. Outra diferença é que para o diabo agir, você tem que ser passivo. Para Deus agir, você tem que ser ativo. Veja, isso são coisas paradoxais realmente. Porque muitos crentes acreditam que ele não tem que fazer nada, então ele fica parado. Ele fica parado. Por que que muitos não recebem o Espírito Santo? Porque na hora que a gente vai orar por ele, ele fica parado. Ele não está fazendo nada. Ele quer que você faça por ele. O nome disso é passividade. Agora, já tem um outro que está do lado de cá, ele coopera, ele é ativo com o Espírito. Então, quando a gente vai orar com ele, o que que ele faz? Ele se volta para o Espírito, ele exercita o seu Espírito, ele começa a louvar, ele começa a cantar, e quando ele vê, ele já está falando em línguas. Entende? Por quê? Porque ele tornou-se ativo. Muitas pessoas acreditam que o culto tem que ser essa coisa passiva. Essa é a razão pela qual você vai em algumas igrejas tradicionais e você não vê o Espírito fluindo. Por quê? Porque todo mundo é passivo. Todo mundo é apenas alguém que está assistindo o culto. Mas quando você vai numa reunião onde as pessoas são ativas com seu espírito, elas abrem a sua boca. E quando elas abrem a boca, o espírito é ativado imediatamente, sabia disso? Imediatamente ele é ativado, quando elas abrem a boca. Então, quando elas vão numa reunião como essa, entende? Às vezes, alguém está do lado, pode não estar recebendo, mas ela vai receber. Por quê? Porque ela é como aquela mulher hemorrágica que ela mirou Jesus e falou, se eu tocar nele, eu vou receber o milagre. Ela foi ativa. Jesus disse, alguém me tocou quando tinha centenas de mãos em cima dele. Mas uma fez diferença. Entende o que eu estou dizendo? Porque exercitou o Espírito. Então, isso é uma maneira de você entender o culto também. Nunca vá para o culto de maneira passiva. Nunca vá para o culto para ser um mero observador. Vá para o culto para cooperar, para ser ativo, para que o Espírito de Deus haja. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe os irmãos.